as atividades criminosas, elas mudaram, né? Elas estão mais sofisticadas hoje, elas estão mais profissionalizadas. Então, os criminosos de hoje, eles não são os mesmos de 10 anos atrás, não são os mesmos de 5 anos atrás.
Olá, tudo bem? Sou Beatriz de Menes Costa, sou Head Jurídica de Compliance e de Relações Institucionais na DF Digital e estou aqui com meu amigo querido Paulo Vita nesse LECcast para falar um pouquinho sobre PLD e FT, né? Que é prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Vita, primeiro se apresenta, meu querido, assim, ele é uma inspiração de carreira. Agradecendo absurdamente por todos os conselhos, né? Por todo. Você foi um professor para mim de PLD. Eu não teria conseguido entender, além do curso da LEC, a sua participação na minha carreira foi fundamental para entender sobre PLD. Então, assim, aproveito para agradecer tudo que você sempre me ajudou com muito carinho.
Oi, Bia, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Principalmente nesse evento da LEC, né, que a gente encontra tanta gente conhecida e acaba conversando com tanta gente conhecida e escutando muita coisa que a gente não tinha pensado ainda para ver como que a gente vai aplicar, né? Eu tô nessas atividades de gestor de compliance, PLD, riscos, já faz uns 20 anos, mais ou menos, né? E tem mais uns 10 anos aí, sempre instituição financeira, e tem mais uns 10 anos de instituição financeira em outras áreas de governança, qualidade, tipo. E aí, quando eu entrei, e é engraçado para a gente ver como isso vai mudando, né? Quando eu entrei no compliance há 20 anos atrás, né? As pessoas perguntavam até assim, mas um engenheiro, né? Um engenheiro no compliance, o que ele veio fazer aqui, né? E hoje esse universo de compliance, de PLD, ele é muito mais multidisciplinar do que ele era no passado, né? E a gente que trabalha nessas áreas de compliance, PLD, a gente gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, além de trabalhar em instituições financeiras, eu também dou aula em MBA sobre gestão de risco, sobre PLD. Eu fui diretor do Comitê de Compliance da Febraban. Né? Então, tem várias atividades. Fui membro independente de Comitê de Risco e Capital de algumas seguradoras. E, além disso, ainda tenho 3 filhos e 2 doguinhos para tomar conta. Né?
Ah, eu amo quando fala de maternidade e paternidade, né? Hoje eu enxergo assim que o PLD deixou de ser uma questão regulatória, né? Ele passou a ser, com os anos, né? Ele passou a ser uma questão estratégica de negócio, né? Então, como você enxerga isso dentro das instituições financeiras?
Eu acho que é isso mesmo, até porque a realidade obriga a isso, né? Se você olhar todo dia, você vê uma operação da Polícia Federal indo atrás de alguma empresa, de alguma pessoa. E se você é uma instituição financeira, você dá crédito, você pode ter dado crédito para uma dessas empresas que a polícia está indo atrás, e talvez essa empresa seja fechada e talvez você não vá mais receber aquele crédito que você concedeu. Então, independentemente da atividade de prevenção à lavagem de dinheiro, se você não fizer o trabalho de forma adequada, talvez você vá perder dinheiro, vai acabar perdendo dinheiro, né? E a outra questão, se a gente pensar ainda nessas operações, nessas mídias que saem, muitas vezes quando sai uma operação dessa e ainda não tem o nome da instituição, né? Qualquer um que trabalha em instituição financeira recebe um monte de WhatsApp, estamos envolvidos, já checou, não sei, então meu todas Deus. As instituições financeiras. E a hora que sai essa informação, de quem é a instituição financeira que pode estar envolvida, aí se por acaso passou perto da sua, você começa a receber mídia social, comentário nos grupos, não sei o quê. Então, tem uma repercussão, tem uma questão reputacional também muito que está acontecendo, né? Então tem impacto na vida real das instituições. E quando acontece isso, e muitas vezes quando sai uma notícia dessa, não necessariamente teve alguma falha da instituição, mas talvez você tenha cumprido toda a parte formal ali, você fez a avaliação, você fez os registros que precisava fazer, você fez a, você pegou as aprovações que poderia, mas isso não é mais suficiente, né? Cumprir essa parte formal, essa parte mais burocrática do processo. Você precisa começar a identificar questões que não são aquilo que está o mais básico do dia a dia, né? Você começa a ter que identificar sinais de coordenação de atividades.
É uma sofisticação?
É uma sofisticação, assim. Por quê? Porque o crime... As atividades criminosas, elas mudaram, né? Elas estão mais sofisticadas hoje, elas estão mais profissionalizadas. Então, os criminosos de hoje, eles não são os mesmos de 10 anos atrás, não são os mesmos de 5 anos atrás. Quando você vai procurar, quando você vai ver, se você for fazer uma avaliação de algum fato, você vai ver que muitas vezes são empresas que existem, são empresas que são operacionais, são empresas que podem até ter uma governança estabelecida. Por quê? Porque aquela atividade hoje, talvez ela não seja mais só para atividades criminosas, né? Ela pode ter uma atividade normal misturada ali com essas atividades
criminosas. Quase uma sereia, né?
E você tem que... E aí, ou seja, fica cada vez mais difícil de você identificar essas questões, né? Porque as diferenças entre o que é ok e o não ok acaba sendo cada vez mais sutil, né? E é por isso que você precisa avançar também nas questões de PLD, usando tanto novas tecnologias, inovações, né? Mas também garantindo que as áreas se conversem, porque nessa profissionalização das atividades criminosas, uma das coisas que você percebe é que elas são mais coordenadas, né? Então, ele já sabe de onde vai sair o dinheiro, para onde vai o dinheiro, quem que vai participar, né? E se as instituições financeiras, a área de fraude está cuidando da atividade dela, a área de PLD está cuidando da atividade dela, a área de comercial, mas não se conversa, talvez todo mundo esteja cumprindo a sua parte da norma, mas vai ter gap entre os processos e o dinheiro vai passar por ali, né? Então, nessa questão de você não adianta cumprir o regulatório, você tem que garantir que esses processos estão organizados.
E... Eu sou do mercado de apostas, né? E o principal desafio que a gente teve, né, quando as portarias foram publicadas, foi a experiência do cliente, né? Porque tinha que fazer o reconhecimento facial, aí tinha que confirmar o SMS, o e-mail. Só que tinha que ser muito rápido, né? Então, era uma plataforma com várias empresas de tecnologia acopladas. Como é que você faz isso? Pensando na experiência do cliente dentro de instituição financeira, para também não criar controles excessivos. Como é isso na prática?
Essa é uma dinâmica constante, né? Porque se você flexibilizar muito o seu processo, vai entrar gente que você não gostaria. E se você deixar muito rígido, você vai deixar de fora clientes que não tinham problema nenhum, né? Então, essa dinâmica de você flexibilizar um pouco... deixar mais rígido em algum momento, ela acontece no dia a dia. E acontece no dia a dia porque, por exemplo, a forma como os criminosos tentam usar essa instituição vai variando ao longo do tempo. E às vezes varia muito rápido. Então você tem que adequar a forma, os controles que você está colocando. Ao mesmo tempo, os clientes também vão tendo diferentes percepções em relação ao que é uma experiência boa e o que não é uma experiência boa. Ele vai no concorrente e vê como que o concorrente está fazendo. Então você acaba tendo que mudar, às vezes, a sua forma de condução, né? E a gente, todo mundo já passou por situações em que, a partir do momento que você tem um problema grande ou você tem uma operação que sai na mídia, a tendência é as instituições irem lá e tornarem os processos mais rígidos, né? Apertarem os controles. E aí, passado um tempo, as pessoas vão esquecendo o que aconteceu e alguém pergunta, mas quem foi o maluco que deixou esse controle nesse formato, né? E aí você vai lá, daí tem essa questão de voltar a flexibilizar. Mas isso é uma avaliação constante que você tem que fazer no dia a dia, né? Não dá mais para você definir um processo com essa dinâmica que acontece, não dá mais para você definir um processo e achar que durante alguns meses você vai seguir com o mesmo processo. Você tem que ir fazendo essa...
O PDCA, né?
Você tem que ir identificando o que está acontecendo, seja porque você está tendo algum tipo de reclamação, seja porque você está tendo um apontamento do regulador, seja porque você está vendo que alguma outra instituição passou por algum problema, né? E essa dinâmica do mercado, ela é muito grande, né? Você citou o caso das bets. A bet é um exemplo bom, porque é um mercado recém-regulado, com um volume de operações muito grande, com um volume de clientes muito grande, totalmente digital.
Muitos piques cortadinhos, né? Então a pessoa vai fazendo aposta, né? Na de cota fixa, né? Nos slots, vai fazendo um monte de piques, né?
É, e aí o que acontece é, quando você está olhando prevenção e lavagem de dinheiro, uma das coisas que você vai ver, ah, deixa eu ver se essa movimentação é atípica, deixa eu ver se esse cliente faz sentido fazer essa operação. A hora que chegam as badges, você não tem esse histórico, né? Você precisa começar a montar o histórico para saber o que parece ser uma movimentação padrão, o que parece ser uma movimentação atípica. E aí você tem que olhar não só o lado do cliente, né, que tem essa dificuldade que você falou, porque são muitas operações pequenas, né?
Aí você não vê valor, né?
É, você não vê valor, e pode ser que você tenha que olhar o lado da bet também, porque assim como tem as bets legais, tem muito, o número de bets ilegais ele é muito maior, né? Então você tem que fazer esse entendimento. A vantagem, e quando você está falando de instituição financeira, sempre que você tem uma regulamentação, né, fica mais fácil, porque a partir de agora você tem uma regulamentação, pelo menos você sabe quais são as bets autorizadas. Então todo mundo que não for autorizada,
você vai na lista, né?
É ilegal. A dificuldade às vezes é descobrir que ela é uma bet, porque às vezes ela não tem o CNPJ, não tem aquele nome, às vezes a atividade não é aquela. Então como você vai descobrir? Você vai descobrir através do tipo de movimentação às vezes que está acontecendo, você vai descobrir pelo caminho do dinheiro. Então, tem essa dificuldade. E aí, esse tipo de questão, ela não é uma especificidade da bet. É todos os mercados novos que acontecem. Se você for para as fintechs, a mesma coisa. Se você for para as empresas de cripto, a mesma coisa. São todos mercados novos que movimentam muito dinheiro, que tem muito cliente e que ninguém tinha histórico de qual era o padrão normal a ser aceitável. Então, você precisa ir formando e precisa ser rápido, né? Você precisa ter essa reação muito rápida. Ah, não dá mais tempo de... Nessa escala que acontece, não dá mais tempo de você esperar um ano para descobrir o que você vai considerar um padrão normal. Você já tem que começar e às vezes vai ser tentativa e erro, né? E aí, uma das questões é que não dá mais para fazer isso na mão, né? Não dá mais para ser aquelas atividades de compliance PLD que alguém vai gerar um gráfico mensal com uma planilha.
Fazer monitoramento manual.
Não existe mais, né? E é engraçado porque, assim, quando eu entrei... Pouco depois que eu entrei na área de compliance, eu estou falando antes da Lava Jato, tá? Eu tinha área de compliance e aí eu falei assim, nossa, o volume é muito grande, não dá mais para trabalhar assim. Eu comecei a criar dentro da área de compliance uma área que seria hoje uma área de analytics, de dados, muito mais. Não existia machine learning, não existia inteligência artificial, mas eu comecei a criar, né? Para justamente conseguir dar vazão no volume que estava acontecendo. O que aconteceu? Depois de... sei lá, um ano e meio, alguém falou assim, mas o que essa área está fazendo dentro da área de compliance? Não pode, porque vocês são compliance. Isso aqui tem que ficar numa área corporativa. Daí, falou assim, não, a gente vai pegar essa sua equipe, vai colocar numa área corporativa e ela vai continuar te atendendo. O que aconteceu? Foi a última vez que eu ouvi falar dessa área. Hoje, se você tiver na área uma área de compliance, de PLD, e você não tiver uma área de analytics, primeira pergunta é, como você acha que você vai ser efetivo sem isso aí? Então, essas questões, elas vão mudando muito ao longo do tempo e você tem que ir acompanhando como que isso está acontecendo.
Eu acho que tem alguns pontos bem relevantes, assim, para o mercado de apostas que você trouxe. O primeiro é que, quando você fala dos controles excessivos, eu lembro quando a gente viu a primeira vez a portaria de jogo responsável que falava sobre reconhecimento facial, e a gente falava, não é possível. O apostador vai ter que fazer validação. Ai, meu Deus. Hoje, um ano e meio quase depois, ninguém lembra disso. É até uma forma da gente conseguir diferenciar qual é a bet clandestina da bet regulamentada, né? E outro ponto que você trouxe é a importância da instituição financeira para o combate às bets clandestinas, né? Porque, invariavelmente... você precisa de alguma instituição financeira, um meio de pagamento ali no meio para fazer a transação de pagamento. Não tem como, né, a bet clandestina operar sem isso. Então, cada vez mais, a gente precisa estar alinhado, né, o setor financeiro com o mercado de apostas, porque eu acho que junto não... tem um respeito enorme por a gente ficar mandando sites, denunciando sites, óbvio, né? É aquele sentimento de enxugar gelo bem. Mas eu tenho certeza que essa parceria com as instituições financeiras das BETs, que é o que vai ser mesmo efetivo para conseguir estrangular o mercado, que hoje, infelizmente, faz parte de 50% do setor. É muita coisa, né?
Aí, assim, uma questão que seria importante, por exemplo, seria a gente ter assim como a gente tem a lista das BETs autorizadas, quem são as BETs ilegais que já foram identificadas?
Né? As identificadas.
É muito identificadas. Ela é difícil, mas porque senão o que acontece? Você denuncia, uma instituição pode encerrar o relacionamento, mas ela vai entrar em outra, porque a outra instituição não sabe que isso aconteceu. Né? Assim é a mesma coisa. Você vai denunciar uma outra BET legal. Então, assim, é um mercado que ainda está amadurecendo em relação a essas coisas, mas em algum momento vai ter que se pensar nesse tipo de questão,
parceria.
Nesse tipo de questão, exatamente.
É um bebê. Hoje a gente brinca que o mercado das BETs é um bebê andando, né? Pelo tempo que ele tem regulamentado no Brasil. E na sua visão, quais são os sinais de maturidade que vão diferenciar uma cultura forte de compliance de apenas alguém que cumpre regra dentro de uma instituição financeira?
Eu acho que, assim, tanto instituição financeira quanto qualquer instituição que você tenha uma atividade de compliance, uma das questões que você tem sempre é o quanto que a liderança está envolvida. E aí, quando eu estou falando liderança, eu não estou falando autoadministração, eu não estou falando de aprovar política no board, eu não estou falando de fazer apresentação,
né?
Não é isso, né? Porque é muito confortável você levar lá uma apresentação, deixa eu te mostrar aqui o volume do que aconteceu nos últimos 3 meses, deixa eu te mostrar um caso que eu trouxe na reunião trimestral há 3 meses atrás para você ver como está. Não é isso que vai fazer você evoluir, né? Quando eu falo da liderança, é quem está ali, quem precisa te ajudar no dia a dia. É porque é muito confortável você ver o que já passou e não olhar para frente, né? Então, esse envolvimento da liderança... essa questão que eu falei, até onde flexibiliza, o que, que a gente pode ser, tem que ser mais rígido, é essa liderança, essa média liderança que está no dia a dia, te ajudar a fazer essas definições. Porque quando a gente fala, vou flexibilizar, vou deixar mais rígido, parece que é tudo muito claro, mas não é. Tem uma zona cinzenta enorme ali, porque tem muitas decisões que você vai tomar sem ter certeza se é ok ou se é não ok. Então essa liderança precisa te ajudar. A hora que você começa a ter... discussões, você começa a ter conversas com os gestores, para eles te ajudarem a decidir isso, é um exemplo de maturidade da organização. A outra, e é uma parte muito legal, que é quando uma área comercial te liga e fala assim, putz, eu estava conversando com um cliente aqui, ele me fez umas perguntas, eu achei meio estranho, você não quer dar uma checada?
Ai, que legal.
Quando alguém, um cliente te liga e fala assim, eu fui fazer uma sugestão para um cliente e ele falou assim, e eu percebi que ele tem umas movimentações que são diferentes das movimentações das outras pessoas que estão na minha carteira. Você não quer dar uma olhada? Então, é essa participação e as pessoas já conseguirem perceber que alguma coisa não vai funcionar. E assim como áreas de atendimento também, né? Porque a gente sabe que as áreas de atendimento, elas estão muito acostumadas a ver, putz, o que está acontecendo aqui que está prejudicando o cliente para a gente melhorar o processo. Mas elas são capazes de identificar também situações em que talvez um cliente mencionou alguma coisa sobre uma fraude, sobre uma atividade não... ilícita, e ela também faz essa comunicação. Então, é quando esse tipo de informação, ela começa, de comunicação, de informação, ela começa a viajar pela organização sem ser pelos caminhos oficiais, né? Assim, sem esperar uma reunião, sem esperar um relatório. Ela vai acontecendo conforme a vida mesmo, ela acontece na vida real.
Te ouvindo falar, me parece até que vai criando um programa de embaixadores orgânico, né? Você vai vendo as pessoas em outros departamentos, demonstrando que, de fato, o compliance não é só a gente, né?
É.
Todo mundo precisa fazer compliance e se atentar aos riscos diariamente, né? Eu acho que eu também concordo com você nesse ponto.
Quando as coisas começam a acontecer por esses caminhos sem necessidade de criar padrões, processos muito bem definidos, é sinal que o processo ele está acontecendo de forma adequada.
Caminhando para o final, assim, eu vejo muito o setor financeiro como um setor muito seguro para as pessoas migrarem, né, de carreira. A gente está aqui no Congresso, eu imagino que tenha muita gente querendo ouvir sobre oportunidades de carreira, né? E eu vejo muitas vagas de PLD, especialmente júnior no mercado, então acho que deve ser uma área interessante para que o profissional faça essa migração, né? Queria que você desse dicas Você que tem tanta experiência, dicas para esses profissionais que querem migrar, que querem vir para a área de PLD, o que eles estudam, o que eles fazem, como é que você...
Assim, como a gente já conversado, né, assim, hoje ela é uma área de compliance, a área de PLD, ela é uma área que ela não é mais restrita a uma formação ou outra, né? Então, se você for na área de PLD de muitas das instituições, você vai ver que 30%, 40% das equipes são compostas por cientistas de dados, por pós-graduados em matemática, pós-graduados em estatística, pessoas que têm formação em avaliação em avaliação comportamental, porque a gente tem muita questão de engenharia social hoje. Então, assim, não é mais aquele perfil de quem imaginava alguém que veio só do jurídico ou alguém que tem uma carreira de um determinado produto, né? Você precisa esse ambiente mais diverso para você conseguir fazer a identificação desses produtos, disso que está acontecendo. A outra questão é que você precisa conhecer os produtos e você precisa conhecer o nicho de atividade da sua instituição. Porque como que eu vou definir uma forma de acompanhar possíveis atividades de uma BET legal, se eu não faço a menor ideia de como uma BET funciona? Como que eu vou acompanhar se uma atividade de cripto tem algum padrão atípico ou não, se eu nem faço nem ideia do que é uma stablecoin, do que é, qual que é a diferença de um determinado ativo? Por isso, assim, acho que quando começou essas discussões sobre BET, uma das coisas que eu fiz foi te ligar e falar assim, vamos fazer uma conversa. Daí você marcou a conversa com outras empresas, com outros compliances de empresas de BET, justamente para entender e você poder começar a fazer alguma coisa que funcione, né?
Então, e justamente no entendimento que eu também precisava das instituições financeiras, eu também preciso ensinar vocês, porque vocês trazem segurança para o mercado regulamentado.
Então é isso. Então a pessoa não adianta... porque às vezes eu vejo assim, eu vou estudar PLD. Não adianta estudar só PLD. Não é essa questão, você precisa entender o ambiente em que você está envolvido. E aí, pensando nessa questão que não é só você fazer negativas para não deixar clientes entrarem, é a questão de que você também precisa entender o mercado, porque às vezes o que a gente percebe é você pode tentar encerrar a conta do cliente ou não deixar um cliente entrar, não porque porque é ruim, é porque você não conhece o negócio, porque hoje... Quantos tipos de atividades novos existem, né? Quantas empresas são criadas só online? Quantos profissionais independentes existem que trabalham de casa com negócios online, né? Então, se você não conhecer essas novas atividades, é capaz que você ache que aquele negócio é uma empresa de fachada, e pode não ser.
Exatamente. E uma coisa que a gente falou muito, né, quando você chamou esse bate-papo, foi muito bacana, foi... Nas BETs regulamentadas, você só faz PIX, né, dentro das transações ou transferências para o CPF da conta, né? Não tem, não é permitido depósito de terceiros, né? Porque na época da não regulamentação tinha nessa coisa do QR Code, do terceiro, podia cartão de crédito. Agora não, né? A portaria, ela resolveu essa questão colocando assim... O depósito é feito para a própria pessoa, né? não existe essa de fazer a transação com contas de terceiro, né? E a gente acaba se ajudando, né, nesse mercado.
É isso, e aí todo mundo acaba se aprendendo, né? Porque nessa questão de compliance, de prevenção à lavagem de dinheiro, que a gente sempre fala, putz, não tem concorrência, né? Okay. A gente precisa, porque se a gente não trabalhar junto, ele vai ser uma instituição encerra uma conta, vai para outra, uma BET tira um cliente, ele migra para outra BET. Então, assim, essa troca de informações, obviamente respeitando aí
sigilo,
privacidade, todas essas questões, mas essa questão da dinâmica, de como as coisas acontecem, é super importante de trocar figurinha.
E uma coisa bacana que eu ouvi muito nesse congresso, acho que foi uma das palavras que eu mais ouvi, foi comunidade, né? E eu acho que a gente se sente mesmo nessa comunidade, né? Podendo se ajudar, podendo se apoiar. Então, assim, é realmente muito importante. Você também me ajudou muito, porque eu nunca tinha trabalhado com mercado regulado, né? Foi minha primeira experiência aqui com apostas. Quando eu ouvia falar de PLD, eu falava, meu Deus, como eu vou colocar isso de riscos? Eu fui falando com várias pessoas de instituições financeiras, Porque, de fato, é um exemplo para as apostas. É muito parecido, né, a transação, tudo. E também, além disso, nas apostas, tem a questão do jogo responsável. Então, você também tem que monitorar comportamentos que entram no jogo problemático. Então, quanto de dinheiro que a pessoa joga, quanto de tempo a pessoa fica. Então, assim, tem o PLD normal e também tem o monitoramento. E eu lembro que a gente não encontrava empresas. Eu fui falar com várias instituições para tentar entender quem que fazia o monitoramento, qual empresa que as pessoas de dentro de instituições financeiras contratavam. E não tinha, porque todas tinham desenvolvido um sistema de monitoramento interno. Isso foi uma extrema dificuldade para mim, essa parte de tecnologia.
Não, e é isso, isso acontece muito, né? Porque como o mercado é muito dinâmico, você tem muita essa questão, você tem soluções que você compra externas, porque elas já estão prontas, mas tem muita coisa que você tem que desenvolver em casa, porque você precisa ter esse dinamismo e essa facilidade de fazer alterações no dia a dia.
Né? Nossa, isso foi... Eu falei assim, caramba, eles têm uma baita estrutura de tecnologia que eu vou ter que criar, mas não tenho tempo, porque já tenho as portarias. Nossa, foi extremamente complexo. Vita, queria deixar um espaço para você deixar suas considerações finais. Foi um prazer bater esse papo com você. Acho que é muito importante a gente falar sobre PLD também. Está muita coisa na mídia, né, esses últimos tempos. Então, queria deixar esse espaço para você.
Assim, uma das questões que é importante é as pessoas saberem que esse mundo de compliance, de PLD, ele mudou muito, né? Hoje ele é muito mais dinâmico, ele está muito mais aberto a várias formações e a várias experiências diferentes. Então, é um ambiente muito legal de trabalhar.
Muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu convido você, ouvinte, para seguir a LEC, né? @ Faculdade LEC nas redes sociais. Curti muito o nosso vídeo, curti o LECcast e muito obrigada e até a próxima.